Senador Aníbal, que preside a sessão, senhores senadores, senhoras senadoras. Há pouco, o senador Paim, o senador Mozarildo, falaram sobre o Dia do Servidor Público. E eu quero aqui dar o meu abraço a todos os servidores públicos do Brasil, como eu, servidor da Universidade de Brasília, e dizer que não fôssemos nós, onde estaria o Brasil hoje? Sem os professores, sem os médicos, sem os planejadores. Por isso, eu dou um grande abraço, mas quero dizer e falar aqui de um servidor público que não merece abraço. O servidor público número um do Distrito Federal, que é o seu governador, que é o presidente, é o servidor público primeiro do país. Cada governador é o servidor primeiro dos seu estado. E o governador do Distrito Federal, além de que nesses 2 anos não mostrou para que veio, sua única obra é uma obra que ele herdou do governador Arruda e que ele está levando adiante, quase dobrando o custo de construção e de equipamento do estádio, que não vai servir para praticamente nada depois, salvo um elevadíssimo custo de manutenção. As pessoas esquecem que depois de fazer um prédio, tem que mantê-lo. A África do Sul, senador Luiz, está derrubando estádios que fez para a Copa, pelo custo da manutenção. E o daqui vai ser muito mais caro. Além de estar hoje a educação não melhor, a saúde não melhor, a segurança muito pior do que era antes, agora ele fez um gesto que merece todo o repúdio nosso, que é sair daqui para assinar um contrato do qual ele foi apenas testemunha e fez uma viagem com uma comitiva enorme para Singapura para ser testemunha de um convênio, de um acordo, de contrato de uma empresa de Singapura para pensar o futuro do Distrito Federal. Eu e o senador Rodrigo Hollenberg, faz mais de 20 dias, mandamos para ele uma lista de consultas porque não precisou de licitação. Porque no Brasil não há profissionais capazes de fazer essa reflexão sobre o futuro? Uma série de perguntas. Até hoje não merecemos nenhuma resposta dele. Nem acusar recebimento aconteceu. Por que esse contrato cheio de equívocos e suspeitas, que nós, inclusive, tivemos dificuldade em conseguir o próprio contrato? As respostas, nada. O contrato conseguiu-se através do Facebook, depois de pressionarmos, porque queríamos saber o que era o contrato. Pois bem, o que a gente percebe, Sandro, é que a iniciativa desse trabalho foi da empresa e não do governo. Não foi o governo que buscou a empresa, foi a empresa que buscou o governo, dizendo: eu tenho para vender isso. O que rejeita, o que fere, inclusive, o artigo 174 da Constituição, que diz que o planejamento do futuro é uma obrigação do governo, ou dos governos, do Estado. As empresas, elas são contratadas para definir como fazer para onde a gente quer ir. Agora, contratar uma empresa para dizer aonde a gente deve ir, e não como ir, se aqui não houvesse ninguém capaz. Como ir para os destinos que nós definimos? Não. Nós vamos colocar na mão dessa empresa, uma empresa lá de fora, do outro lado do mundo, como cuidar do futuro do Distrito Federal. A capital de todos os brasileiros. Não é a capital só dos 2 milhões que aqui vivemos. O governador do Distrito Federal tem a responsabilidade sobre o Estado do Distrito Federal, mas também sobre um Estado que é a capital de todos os brasileiros. Pois bem. Eu sou daqueles que defendem os contratos, acordos público-privados, sem dúvida alguma. Isso é uma coisa positiva, desde que o objetivo seja definido pelo público, não pelo privado. Fazer uma parceria público-privada para gerenciar um hospital, correto, desde que o governo diga que tipo de hospital, que tipo de saúde vai trazer, que tipo de doenças vai cuidar, e não o contrário. A empresa que vai dirigir o hospital dizer qual é o serviço que ela vai prestar. E é o que nós estamos vendo. Uma coisa mais trágica do que a privatização que se falava, porque é a privatização do propósito. Mas tem outra coisa mais grave, é que essa privatização vai ser paga com dinheiro público, vendendo-se terrenos que pertencem ao Estado, que a nação brasileira deu ao Distrito Federal no início de Brasília, para que financiasse seus investimentos. Tudo indica, quando a gente reflete, por que essa coisa esdrúxula de receber uma proposta, em 13 dias aprovar, senador Rodrigo, passou pela assessoria jurídica, passou pelo conselho da Terra Cap, passou pela diretoria, em inglês. Em inglês. Por quê? Porque foi feito lá o contrato, não foi feito aqui. E a gente vê a data da tradução. O governo, pelo Facebook, a gente pode ver a tradução. A data da tradução juramentada é posterior à data da aprovação pela assessoria jurídica e pelo órgão que vai fazer o acordo e pagar as contas, que é a chamada Terra Cap, a dona de todas as terras ainda nas mãos do Estado no Distrito Federal. Como é possível passar um contrato em inglês por todas as instâncias? Eu não vou nem discutir a capacidade linguística de todos os nossos advogados, de todos os conselheiros. Mas, independente deles serem muito bem formados em inglês, a ponto de conhecer as nuances do texto jurídico, não é o certo, não é o correto. É prova de um subdesenvolvimento, de uma submissão, de um provincianismo vergonhoso. E o que é que está por trás? Alguma coisa tem que estar. Só vejo, senador Rodrigo, duas alternativas. Um é um grande factoide desses fogos que terminam estourando na mão. Factoide. Quer dizer, estou fazendo alguma coisa, já que não faço nada para a educação, nada para a segurança, nada para a saúde. A gente faz um acordo com Singapura, esse país que, de fato, é um exemplo de eficiência. Até porque é um exemplo de educação de base. Se o governador quisesse trazer alguma coisa de Singapura, fosse nas escolas, ver como elas são do ponto de vista do uso de equipamentos modernos. E que eu saiba, o governador do Distrito Federal, que tem viajado muito, nunca visitou uma escola nas suas viagens ao exterior. Que eu saiba, nunca visitou uma escola. Pois bem, se não for um factoide, o que seria? E aí é que está o grave. O que dá a impressão, senador Aloysio, é que o estádio começa a ficar sem dinheiro para ser concluído. E a saída que está se encontrando é vender o mais rápido possível terrenos da chamada Terra Cap para investir no estádio. Essa é a tragédia da privatização. O Partido dos Trabalhadores critica Fernando Henrique Cardoso quando privatizou as telecomunicações. Mas ele privatizou e ela deu um salto. Ou seja, foi um processo de ganho para a nação brasileira. Aqui vai se jogar todo o dinheiro da venda de grandes lotes, de grandes terrenos, caros terrenos, e no momento ruim de vender, porque está num momento de depressão o mercado de terrenos no Distrito Federal e no Brasil e no mundo inteiro, num momento ruim para se vender, vai vender para jogar num estádio. E que estádio? Nós não temos uma torcida do Corinthians aqui, como o senhor tem no seu estado. Nossos times são muito novos. Aqui, a maior parte veio de fora e ainda deixou seus times nos seus estádios, como eu mesmo costumo considerar que o meu time é o Náutico. Ficaram lá os nossos times. E aqui se fez um estádio de 40 mil habitantes, o governador Agnello, e já tinha um estádio chamado Mané Garrincha. Dois estádios com mais de 30 mil. Por que inventaram de fazer 70 mil? O que a gente apura é que foi a tentativa de trazer para aqui o jogo de abertura, ou o jogo final. Porque a FIFA, pelo que eu procurei ver, ela aceita estádio de 35 mil espectadores para assistir os jogos, mas exige 70 mil para a abertura e para o jogo final. E aqui inventaram de querer ser a sede da abertura. Quando não não tinha como encher aquele estádio, mesmo sendo a abertura ou sendo o último jogo, a não ser que o Brasil jogasse no final, final. E o que é incrível é que o governador Agnello, durante a campanha, eu estive ao seu lado, ele dizia que esse estádio é uma megalomania superfaturada pelo governador Arruda. Disse e repetiu isso. Ele está fazendo mais caro do que o Arruda estava planejando e mais megalomaníaco ainda.